acontecendo no centro de treinamento da seleção brasileira, lá em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, meio-dia 13.
A gente continua no Rio de Janeiro, só que agora falando do caso do menino Henri Borel, né? No sétimo dia do julgamento da morte do Henri Borel, a justiça passa a ouvir então as testemunhas de defesa de Jairinho e Monique Medeiros, que são acusados pelo crime. Gustavo Sleman tem os detalhes pra gente. Fala, Gus.
Oi, pessoal, boa tarde para todos que nos acompanham. Pois é, sétimo dia agora envolvendo o julgamento do caso do menino Henri Borel, a criança que foi assassinada em março de 2021, ou seja, já são 5 anos desse caso sendo discutido, investigado e sendo arrastado e prolongado na justiça, também na esfera aqui fluminense. E a gente hoje, como você bem lembrou, tem agora a expectativa dos depoimentos das testemunhas arroladas pelas defesas de Jairinho, ex-vereador aqui do Rio de Janeiro e ex-médico, já que teve o registro cassado pelo Conselho Regional de Medicina, e a professora Monique Medeiros, que é mãe do menino Henri Borel. E algumas testemunhas consideradas importantes dentro desse crime, né? Como, por exemplo, o coronel Jairo, ex-deputado do Rio de Janeiro, com um nome ligado fortemente a política e a polícia do Rio de Janeiro, e pai de Jairinho, a Rosângela Medeiros, mãe de Monique Medeiros, e também uma das babás do menino Henri Borel, que inclusive chegou a citar à imprensa ao longo da última semana, a defesa dela, no caso, que ela teria sido coagida pela Monique para mentir durante depoimentos dados à polícia civil e apagar mensagens que traziam algum tipo de indício de agressões cometidas pelo Jairinho contra a criança. Ontem a gente teve o depoimento de Leniel Borel, pai do menino Henri Borel, que se emocionou bastante quando viu o último vídeo gravado do Henri em vida e também quando as imagens dos exames de necrópsia, né, dos laudos foram divulgados durante a sessão. Essas imagens, inclusive, fizeram, né, a Monique Medeiros passar mal e deixar a sessão de ontem. Quem também deixou a sessão e não acompanhou o depoimento, na verdade, de Leniel Borel, foi o ex-vereador Jairinho, que alegou, segundo a defesa, que estava passando mal e teria que se retirar da sessão para se medicar. Então, Monique Medeiros e o Jairinho não acompanharam o depoimento de Leniel Borel, que foi o último de ontem, já que o procedimento ontem durou até tarde da noite mais uma vez. Ainda ontem, a juíza Elizabeth Machado Louro ouviu peritos e legistas considerados centrais também na investigação do caso para uma possível elucidação. Eles falaram bastante aí de como é que funcionou todo o exame de necrópsia e também outros causos, como, por exemplo, descartando mais uma vez que o menino Henri Borel morreu já no Hospital Barra D'Or, aqui na zona sudoeste do Rio de Janeiro, descartando a possibilidade que a criança morreu na unidade hospitalar. Então, a gente, claro, vai acompanhar a sessão, que vai ser retomada hoje a partir das 14h, pelo menos essa é a previsão, se não tivermos nenhuma manobra das defesas para atrasar mais uma vez a sessão.
Valeu, Gustavo Sleman, acompanhando esse e outros assuntos direto do Rio de Janeiro, meio-dia e 16 agora. São Paulo tem um caso suspeito de ebola. A palavra assusta, mas antes de qualquer alarme, vale entender o que está acontecendo de verdade até agora. Um homem de 37 anos voltou da República Democrática do Congo, no continente africano, né, onde há um surto da doença, e foi internado em São Paulo com febre. Aqui da capital paulista, quem traz mais informações ao vivo é a Luísa Mutoni. Boa tarde.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Estela. Boa tarde para todo mundo que está com a gente nesse sábado. Pois é, esse paciente ainda segue internado sob protocolo de biossegurança no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. E ele apresentou esse quadro de febre, né? Como você falou, Felipe, depois que voltou aí da República Democrática do Congo há cerca de 10 dias. Então, significa que ele ainda está dentro do período de incubação da doença. E esse caso está sendo investigado pela Secretaria de Saúde do Estado, mas até o momento nenhum exame confirmou a infecção pelo vírus. Esse paciente também foi testado, inclusive, para outras doenças, como, por exemplo, a malária. Essas amostras coletadas vão ser encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz para a investigação laboratorial, e a Secretaria de Saúde informou que o protocolo adotado inclui também outras medidas, como medidas de vigilância, definição de caso, notificação imediata, isolamento, manejo inicial e outros aí, incluindo essa investigação laboratorial.
Tá joia, Luísa. Muito obrigada pelas suas informações. A gente continua acompanhando. É claro que o tema causa um alarde, mas a gente respira aqui, controla a ansiedade para saber exatamente como é que se desenrola esse caso. De repente não é nada e a gente só se assustou à toa, né?
Exatamente. É, faz parte do nosso trabalho aqui. Uhum. É, trazer a informação e não trazer o alarme, não trazer a confusão. Bom, são 12 horas e 18 minutos. A gente vai rapidinho para o noticiário da sua cidade e volto daqui a pouco.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, aberte e a app.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Pela Telefilme Maior é a Vida.
Meu carro está aqui, vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
Atenção, Curitiba! Sábado, dia 6 de junho, tem a maior festa junina da cidade. É a 11ª edição da festa do 13 BPM, das 14h às 22h no Novo Mundo. Entrada gratuita, comidas típicas, fogueira gigante e grandes atrações. Presença confirmada da banda da PMPR e shows com Edu Ferraz, Letícia Galeano e Grupo Macanudos. E mais, exposição de viaturas, cães da PM e passeio a cavalo. Traga a família. Informações no Instagram, @13bpm.pmpr. Apoio Transamérica TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
Doze horas e 20 minutos, meio de 20, Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. Tô de volta por aqui para te atualizar rapidamente do que é notícia na nossa região. E a previsão do tempo, olha só, melhorou, viu? A gente estava mais friozinho, mas estamos caminhando para a máxima de hoje, nesse momento, 16 graus. E o prazo para entrega de imposto de renda, a edição 2026, encerrou ontem. Quem não entregou, agora precisa tentar regularizar a sua situação, porque a multa por atraso já começa a correr a partir deste sábado. No Paraná, 2.963.987 pessoas entregaram a declaração dentro do prazo. Desse total, 52% tem direito à restituição. E se você não entregou, o valor mínimo de multa é de R$ 165.
Fala, meu povo, seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja e nesse domingo, a partir das 5 da tarde, a gente já tá no esquenta, que jogão, hein? Guarani, nosso querido Bugre, contra o Amazonas, exclusivo no canal do Benja no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
São 12 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a Captando Sabor, linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Arnaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Meio-dia e 23 minutos, a Copa do Mundo está chegando, movimentando comércio, serviços também. E, claro, o orçamento dos brasileiros e das brasileiras. Segundo a Fecomércio de São Paulo, os produtos mais consumidos durante os jogos ficaram, em média, 3,1% mais caros nos últimos 12 meses, com destaque para carne e cerveja. Ah, o churrasco, não é mesmo? Para entender os motivos dessa alta e os impactos para o consumidor, a gente conversa aqui na TMC a partir de agora com o Fábio Pina, assessor econômico da Fecomércio de São Paulo. Oi, Fábio, boa tarde, obrigado por conversar conosco nesse fim de semana.
Olá, Fábio.
Oi, boa tarde, prazer é meu.
Ô, Fábio, me conta uma coisa, esses 3,1% nessa média da pesquisa da Fecomércio, eles são consequência de um movimento natural de alta ou são por causa da chegada mesmo do período da Copa do Mundo?
Não, é um movimento natural de alta. Me parece ter pouco efeito a Copa do Mundo em si. Até porque uma boa parte desses grupos de produtos são alimentação, e uma inflação que vem em torno desse grupo de 3% e pouquinho, menor que a inflação acumulada em 12 meses geral, que tem serviços, né? A inflação geral acumulou quase 5%. Então, ela está crescendo um pouquinho menos do que a inflação geral. Acontece o seguinte, quando você pega isoladamente alguns produtos ali, carne, por exemplo, cresce 7,4%, 7,5%, né, nesse mesmo período. Então, depende de como é que é a sua cesta de consumo. A cebola cresceu, caiu de preço, mas a carne subiu muito mais. Então, claro, isso é uma amostra arbitrária, uma amostra de produtos numa proporção arbitrária, que fazem sentido, essa proporção faz sentido, se você for fazer, por exemplo, um churrasco, mas se eu for especialista só comprar carne, ela está 7,4% mais caro. Novamente, não parece ter efeito da Copa do Mundo sobre isso. Você antigamente tinha efeitos da Copa do Mundo muito mais sobre eletroeletrônicos, né? Era uma das épocas em que as famílias trocavam de televisão. Só que a tecnologia mudava muito rapidamente, e já de uns anos para cá a tecnologia parou de mudar na mesma velocidade que mudou de as TVs de tubo, depois para tela plana, depois vários tipos de tela plana. Me parece que isso deu uma estacionada, pelo menos por enquanto. Então, não tem tido esse efeito da troca de televisão, de televisores nos domicílios.
E quando a gente fala de alimentos, né, Fábio, a gente está falando, se você citou o caso da carne, muito claro, a gente está falando, de certa forma, de commodities, né? E não dá para esperar para comer um churrasco depois do jogo do Brasil. Vai que o Brasil é eliminado, né? Ninguém quer que isso aconteça. Uma camisa da seleção brasileira você pode comprar depois da Copa ou de qualquer outra seleção, mas a carne não, né? Então é um preço internacional no fim das contas, né?
Mas mesmo a camisa da seleção, se for para comprar depois, eu espero comprar mais caro, não mais barato. Você vai comprar mais barato se o Brasil perder. Não é exatamente o que a gente deseja. Agora, o churrasco também você pode fazer depois, mas é um momento de confraternização. Também depende, viu? A cada local que tem a Copa do Mundo, esses eventos são em determinado horário do dia. O primeiro jogo do Brasil é no final da tarde, numa segunda-feira. Quando esse jogo cai no começo da tarde, perto do meio-dia, ou num sábado ao meio-dia, o nível de demanda para esse tipo de produto pode sim ser mais sensível, pode sim ser um pouco maior. Então, tudo isso compõe o evento. Agora, claro, o Brasil joga a primeira fase, vai bem, você começa a jogar a segunda fase, depois as oitavas de final, se vai avançando, o estímulo para esse tipo de consumo e para confraternização é muito maior. Certamente é muito maior o estímulo para confraternização numa semifinal e final do que nos primeiros jogos, ainda que exista, né? Mas o estímulo é maior.
E, Fábio, você citou aí os produtos eletrodomésticos, de fato, né? As famílias buscam aí, às vezes até dar uma ajeitadinha na casa para receber os amigos, compram a TV, mas também mudam ali o sofá e tal. E a gente tem uma série de outros produtos que ganham, que ficam em voga nessa época do ano. A gente citou aqui mais cedo até o álbum de figurinhas, que movimenta a economia de uma forma que não dá para acreditar, né? Para completar um álbum de figurinhas, são necessários minimamente R$980. Então é todo um comércio focado nessa época do ano. Empresas, restaurantes, fast foods que lançam cardápios específicos para a comemoração do Mundial, tudo isso tem número significativo nessa conta, né?
Bom, primeiro que o álbum de figurinhas, que é muito bem lembrado, na média vai custar R$7.000 para preencher. Se você, exato, for comprar o número de figurinhas que você precisa para você, né, assim, eventualmente, se você tiver a sorte de todos os pacotes que você comprar não vier nenhuma delas repetida, você vai completar o álbum com mais ou menos R$1.000. Mas isso é muito longe da realidade. Então, os cálculos, as estimativas pela raridade das figurinhas, é de que você gasta cerca de R$7.000 para preencher esse álbum. Pode gastar um pouco menos se você tiver mais colegas e trocar mais, evidentemente, né? Evidentemente. Agora, outros produtos também vão depender, a demanda vai depender de quanto o Brasil avançar. Também vai depender da data e de quanto o Brasil avançar. É claro, o Brasil cai na primeira fase, tudo isso deixa de fazer sentido. Inclusive o cardápio das lanchonetes, muitos bares e restaurantes se preparam para receber as pessoas com telões, com drinks especiais. Tudo isso fica mais atraente se o Brasil vai avançando e vai jogando bem. E o efeito é o inverso. Você se prepara, imagina, os bares e restaurantes têm que comprar uma quantidade de bebida, de cerveja, tem que estar preparado um pouco antes, né? E uma coisa é o Brasil jogar, ir até a final, isso nós estamos falando de mais de 30 dias de eventos, né? Outra coisa é cair na primeira fase, que é uma semana e pouquinho. Faz toda a diferença no movimento de comércio e em especial de serviços.
Tá certo, então. Se o Brasil for seguindo, a gente monta um churrasco, convida o Fábio Pina, assessor econômico da FEComércio aqui de São Paulo, para conversar mais com a gente. Um abraço, Fábio. Obrigado pelo papo aqui.
Obrigada, Fábio.
Um abraço. Eu que agradeço.
30.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Olha só, a Receita Federal encerrou o prazo de entrega do Imposto de Renda 2026 ontem, né? Ontem à meia-noite, com cerca de 44 milhões de declarações recebidas. Exatos 44 milhões e 400 mil. Parece que superou em 400 mil o número de declarações que eles esperavam. Esperavam redondinho 44 milhões e superou aí um pouco. A informação foi publicada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, na sua conta do X. E segundo o ministro, o resultado reflete o compromisso do contribuinte brasileiro e o amadurecimento do sistema tributário nacional.
Enquanto isso, o preço para salvar o BRB, o Banco Público de Brasília, que ficou exposto a um rombo bilionário por causa de operações com o Banco Master, vai custar caro para os moradores do Distrito Federal. O secretário de Economia do DF, Valdivino de Oliveira, confirmou que será necessário cortar 10% das despesas até o fim do ano, o equivalente a R$4 bilhões a menos nos gastos do governo local.
E por que isso acontece? Porque a governadora Celina Leão do governo, e o governo federal fecharam um acordo chancelado pelo STF para viabilizar um empréstimo de até R$6,5 bilhões para poder recolocar o BRB de pé. Em troca, o DF vai ter que seguir regras rígidas, contenção de gastos. Por exemplo, ficam proibidos concursos públicos, reajuste para servidores, qualquer tipo de benefício extra para funcionários públicos e também fica proibida a criação de novos cargos. Tudo isso enquanto o empréstimo não for quitado.
Bom, tem futebol agora pra gente falar aqui. Paris Saint-Germain, o PSG e o Arsenal disputam hoje a grande final da Champions League da temporada 25-26. A decisão começa daqui a pouco, 1 da tarde, na Puskas Arena, em Budapeste, capital da Hungria. Atual campeão do torneio, o PSG busca o bi europeu. Na temporada passada, a equipe comandada por Luis Enrique, o técnico espanhol, conquistou o primeiro título ao vencer a Inter de Milão por 5-0 na final. Do outro lado está um Arsenal embalado pela conquista da Premier League, encerrando um jejum de 22 anos sem o título inglês. Os Gunners, como são chamados né? Os jogadores do Arsenal disputam apenas a segunda final de Champions da história. Perderam para o Barcelona faz um tempinho já. Tentam conquistar pela primeira vez o principal troféu do futebol europeu, meio-dia 32.
Olha só, o PL, Partido Liberal, oficializou a pré-candidatura de Sérgio Moro ao governo do Paraná. O evento de lançamento também serviu para selar de uma vez por todas a paz com a família Bolsonaro. E quem traz essas informações para a gente direto de Curitiba é o Brian Valêncio. Boa tarde, Brian.
Boa tarde, Stella. É isso mesmo. O próprio pré-candidato ao Senado, Felipe Barros, que é muito ligado ao Bolsonaro, afirmou à TMC que sim, haviam rusgas entre os bolsonaristas e os lavajatistas, mas tudo isso foi solucionado, na visão deles, para um bem maior, que é vencer as eleições. Então, ontem, aqui em Curitiba, sexta-feira, a gente teve o lançamento das candidaturas de Sérgio Moro, candidato ao governo, pré-candidato ao governo do Paraná pelo PL, Felipe Barros, pré-candidato ao Senado do Paraná pelo PL, e na segunda vaga, Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, pré-candidato ao Senado pelo Novo. E aí, participando dessa solenidade, veio Flávio Bolsonaro direto dos Estados Unidos. Chegou um dia antes, menos de 24 horas depois, já estava em Curitiba para participar desse evento, articulando nos bastidores e também confirmando que agora há uma união entre os bolsonaristas e os lavajatistas, esses dois grupos muito fortes aqui no estado do Paraná, na ideia, então, de fazer os dois senadores e a sucessão de Ratinho Júnior. E, claro, grande assunto do Flávio Bolsonaro, ali em torno dele, era a discussão sobre a decisão do governo dos Estados Unidos de transformar o Comando Vermelho e o PCC em organizações terroristas lá nos Estados Unidos. E o Flávio Bolsonaro disse que ele fez em 2 dias o que o Lula não fez em 17 anos. E aí ele também fez uma crítica ao presidente, dizendo aí que ou o presidente é um faccionado ou está sendo ameaçado por facções criminosas. Vamos acompanhar.
Eu só posso pensar duas coisas. Eu vou falar aqui baixinho, que é pra ninguém ouvir. Porque eu tô muito preocupado, porque hoje o presidente do Brasil, gente, das duas, uma. Ou ele faz parte dessas organizações narcoterroristas, ou ele tá sendo ameaçado por elas. E eu vou falar o seguinte, bem baixinho aqui, pra ninguém ouvir. Lula, se for a segunda opção, Lula, é bom você votar no Flávio Bolsonaro, porque eu vou combater eles a partir de 2027.
Apesar disso, o Flávio Bolsonaro falou pouquíssimo ali, ele subiu ao palco, deu uma breve coletiva de 3 perguntinhas no final com a imprensa, reforçou que ele foi nos Estados Unidos atuar contra as organizações criminosas e voltou para Brasília. Então, aqui no Paraná, temos já a confirmação de como o PL vai se articular e também, nesse momento, Gleisi Hoffmann está se anunciando como pré-candidato ao Senado pelo PT e Requião Filho pela chapa do presidente Lula ao governo do estado pelo PDT. Então, em 2 dias, 2 grandes eventos na capital paranaense.
Tá certo, seguimos acompanhando direto de Curitiba as informações. Brian Valêncio, é só chamar. E a gente sai agora para Brasília falar desse corte de 22 bilhões no orçamento público, que pode afetar serviços essenciais. O presidente Lula assinou a medida para cumprir a meta do chamado arcabouço fiscal, que foi aprovado em 2023 ainda, né? Direto de Brasília, a Ellen Gomes traz os detalhes. Boa tarde para você.
Boa tarde, Felipe. Pois é, o governo federal chegou a publicar um decreto aí que bloqueia cerca de 22 bilhões de reais do orçamento público. O Palácio do Planalto chegou a revisar essas contas por causa do aumento de despesas obrigatórias. A equipe econômica precisa, então, alcançar agora a meta de arcabouço fiscal aprovado em 2023, por isso que esses cortes foram feitos. A regra, então, ela limita o crescimento de gastos a 70% da arrecadação. A norma impede a expansão real das despesas acima de 2,5% ao ano. O governo chegou então a detalhar aí esse orçamento, né, com os cortes. O Ministério da Defesa lidera as perdas com 4,3 bilhões de reais recolhidos. O Ministério das Cidades aparece logo atrás com 3,3 bilhões de reais retidos. A educação, o próprio setor de transportes, a fazenda e a saúde tiveram a perda aí de 1 bilhão de reais cada um desses setores. Os parlamentares perderam também 4,9 bilhões de reais em emendas de deputados e senadores, e o total de recursos congelados pela administração pública neste ano soma cerca de 23 bilhões de reais. E agora a gente aguarda então que esses órgãos que foram afetados com esses cortes falem aí, né, quais os serviços e obras devem sofrer paralisação pela falta de verba, né?
Tá certo, seguimos acompanhando também, direto de Brasília, Helen Gomes, assim que tiver alguma novidade pode chamar a gente, 12:38.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica,
e a gente volta com Gustavo Sleman, direto do Rio de Janeiro, porque um avião de pequeno porte caiu em uma área residencial próxima ao campo de aviação de Nova Iguaçu. É isso, Gus?
É isso, uma cidade importante na região da Baixada Fluminense. Esse monomotor caiu em uma área residencial no bairro Vila Bandeirante na manhã de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de queimados foi acionado para essa ocorrência às 9:45 da manhã, e os militares, quando chegaram no local, constataram a morte de um homem que seria o piloto desse avião. Afinal de contas, apenas ele foi encontrado na região do acidente como tripulante, né? Ainda não há informação sobre a identidade dessa vítima, e as primeiras informações dão conta que nenhum morador dessa casa ficou ferido, felizmente. A gente está acompanhando agora o trabalho de investigação por parte da Força Aérea Brasileira. A perícia já foi acionada e a área foi isolada justamente para esse trabalho já inicial de investigação para apurar as causas do acidente. O avião que partiu ali do campo de aviação, o antigo aeródromo de Nova Iguaçu, fica próximo ao bairro Vila Bandeirante, acidente que aconteceu na rua Irmãos Moreira, na altura do número 112. A gente, claro, vai seguir atualizando as informações desse acidente ao longo da programação, mas é uma cena que chama bastante a atenção. Afinal de contas, é um local pacato, né, sem muito comércio, e acabou aí passando por esse grande susto.
Imagina só a mudança na rotina desse pessoal. Gustavo Sleman trazendo as informações do Rio de Janeiro, 12:40.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Atenção, moradores da cidade de Curitiba. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Curitiba, na rua Virgínia da Labona. A interrupção vai ser no dia 3 de junho, das 11 da manhã até as 6 horas da noite. Repetindo, 3 de junho, das 11 da manhã até as 6 horas da noite. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Pela Telefilme Maior é a Vida.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha. Rádio. O gol narrado gritando. Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Enquanto o país inteiro discute o fim da escala 6x1, a Rádio TMC foi além e inventou a escala 3x1. É isso mesmo, 3 jogos no mesmo dia, praticamente no mesmo horário. E a mesma equipe dividindo o cérebro para não pirar. Se você acha o seu chefe exigente, imagine a nossa equipe de produção no sábado, dia 30 de maio, às 14h. O Porto assume o comando da jornada do FM para um esquenta unificado, tentando explicar para o ouvinte como entender e ouvir as três partidas, realidades paralelas ao mesmo tempo. Às 15h, abre a primeira dimensão no YouTube, Paraná contra Paranavaí, direto do Valdemiro Wagner. O Paulo Debski narra do estúdio, enquanto o Robson e o JJ se viram direto do estádio. E detalhe, o Robson joga nas duas pontas, porque ele, além de comentar, ele ainda é o plantão da jornada. Mas calma que às 16 horas o multiverso da TNC rasga o tecido do tempo. Nas redes sociais tem Curitiba e Flamengo direto do Maracanã. O Edgar narra e o Serginho comenta. No calor do Rio de Janeiro, o Nicolas traz as reportagens do gramado, enquanto o Robert faz o verdadeiro milagre da multiplicação. Ele é o plantão, é o produtor, é o responsável pelas lives ao mesmo tempo. Alguém que dê um momento pra esse homem traz a loucura. E se você acha que acabou, sintonize os seus ouvidos no 100,3 também às 16. Tem Atlético contra o Mirassol. Uma equipe de elite enviada direto para o Rio do Furacão. Elis vai narrar, Jário comenta, Monique reportagem. Todos direto no estádio. No estúdio, Porto comanda a jornada e o plantão. O Lucas cuida da produção. O ET vai estar lá, puxa vida. E ao final de tudo, o Guilherme assume pós-jogo do Paraná e o Edgar fecha do Curitiba e nós descobriremos quem da equipe vai precisar de atendimento médico primeiro. Escala 6x1 é para os fracos. Venha para a escala 3x1 da TMC. Sábado às 14 horas, tchau. Você não deve ter entendido nada, mas o mais importante, escute a nossa jornada no sábado, começa às 14 horas, que é muito boa.
Eu sou Brian Valença e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angelis Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário. Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar para lá, de lá para cá, liga para um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias. Com a companhia também do Felipe Armato.
É, a gente traz informações também, a gente, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
100.3. Quem sabe escuta, quem escuta sabe.
100.3.
Transamérica. 11972211001. A gente teve aqui a participação do Celso Plinho, o Celso que sempre participa aqui com a gente, mandando seu alô. O Beto Alves, que mandou aqui uma mensagem muito legal sobre o álbum de figurinhas da Copa, que ele falou que antigamente aquele papelzinho que vinha atrás não tinha, né? Que você tinha que passar cola mesmo na figurinha pra colar no seu álbum. É verdade,
Beto.
Mas
de que antigamente nós estamos falando?
É, não sei, não sei. O Roberto Donizete de Mauá. Um beijo pra você, Beto. Obrigada pela sua participação. Enfim, continue mandando sua mensagem, contando como é que tá o seu final de semana por aí. Vamos com mais notícias?
Vamos
desse
lá, governo,
sabadão?
Exatamente, desse sábado, o governo federal prorroga para até 31 de julho a isenção de impostos sobre o querosene da aviação, combustível usado pelos aviões e também o biodiesel. Essa medida foi publicada ontem e evitou que o benefício terminasse justamente amanhã, que é o último dia deste mês. Sem essa isenção, as companhias aéreas pagariam mais caro para abastecer as suas aeronaves e esse custo teria grande chance de chegar ao bolso de quem compra passagens.
Atenção, você que tem CNPJ de MEI, o prazo para entregar a declaração anual de faturamento de 2025 termina amanhã, domingo. Não confunda, tá? Ontem o que terminou foi o prazo para declaração do imposto de renda de pessoa física. Uhum. Amanhã é para quem tem MEI. Quase metade dos microempreendedores individuais, cerca de 8 milhões de pessoas, ainda não enviou o documento. A declaração é feita pelo portal do empreendedor e é obrigatória para todo mundo, mesmo quem não faturou nada no ano passado.
Quem não entregar até amanhã leva multa, começa em R$50 e pode chegar a 20% dos tributos devidos. Atenção, para enviar é só acessar o portal do empreendedor, entrar em Já Sou MEI, M-E-I, e escolher a opção de declaração anual. Leva poucos minutos.
Muito bem, depois da vitória histórica contra Djokovic, João Fonseca volta à quadra central de Roland Garros nesse domingo para mais um desafio. O norueguês Casper Ruud, o 16º no mundo. O contexto deixa tudo ainda mais emocionante. Por quê? Porque o Fonseca venceu as últimas duas partidas de virada. Contra Djokovic, uma das maiores lendas do tênis, foram quase 5 horas de jogo para uma vitória épica em 5 sets.
É, e o próprio Novak, o sérvio Novak Djokovic, saiu elogiando o brasileiro nas redes sociais. Ele que adora as redes sociais, né? Agora diante de Ruud, um adversário sólido, mas sem o mesmo peso do nome, Brasil torce para ver o jovem carioca avançar ainda mais em Paris. Vamos acompanhar. 12:46.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Você abriu a sua conta de luz em junho e viu que tem ali um acréscimo. Na verdade, já aconteceu no mês de maio. Ó, não é um erro, tá? Não, a bandeira amarela foi mantida, o que significa que a seca no Brasil está pesando no bolso de todo mundo. Esse acréscimo não é muito grande, não é, né, é por unidade ali, mas dependendo do quanto você consome, a diferença pode aparecer. E quem traz as informações para a gente ao vivo é o repórter Júlio Andrade. Fala, Júlio.
Olá, muito boa tarde, Estela, Felipe, a todos que nos escutam. É exatamente isso, estamos no mesmo patamar que entrou em vigor no mês de maio. Daí, então, os consumidores de energia elétrica terão esse custo adicional, R$ 1,88 a cada 100 kW consumidos. De fato, em uma residência não significa muito, mas quando a gente fala de uma indústria, quando a gente fala de um restaurante, essa conta pode pesar muito, não é? No início deste mês, o acionamento foi feito após o volume de chuvas ficar abaixo da média por com projeções que apontavam nesse sentido. Apesar da tarifa baixa, tarifa extra, a situação é menos mal porque a bandeira tarifária em junho poderia ficar vermelha patamar 1, que corresponde a um custo adicional ainda maior, cerca de R$ 4,00 a cada 100 kW, né? Bom, a bandeira tarifária permaneceu verde de janeiro a abril deste ano porque tínhamos condições favoráveis à geração de energia no país. E essa situação agora deve continuar. Existe a possibilidade do El Niño nesse segundo semestre e aí com o seu efeito, o aumento da temperatura, redução das chuvas no norte e nordeste do país, isso vai reforçar a perspectiva de bandeiras tarifárias mais caras ao longo do ano. Então, é aquela dica de sempre, Estela, Felipe e a todos que nos escutam, economizar é a palavra da vez, cada vez mais forte a gente tem que economizar, viu?
Não tem a menor dúvida, é isso aí, seja no Recife, seja em São Paulo, né, Estela? Ô Estela, tem uma história aí que a gente vai contar agora. A gente tava falando de pessoas de gênio forte e pessoas polêmicas, né? A gente tava falando do Djokovic agora mesmo. E aqui no Brasil a gente tem, ele não é tenista, né? Ele não é atleta, é um gênio musical, grande, criativo, mas cheio da... adora uma bagunça, né? O Ed Motta. Ele voltou a ser protagonista de um episódio polêmico durante uma apresentação em uma tradicional casa de shows no centro do Rio. Ele foi alvo de um protesto muito curioso relacionado às polêmicas que ele enfrentou nos últimos meses. A Beatriz Trindade vai contar pra gente. Diga, Beatriz, boa tarde.
Exatamente. Boa tarde para você, para os nossos ouvintes. A gente vem acompanhando episódios, né, envolvendo o cantor desde o início desse mês. Esse caso, como você citou, aconteceu ontem na Lapa, no Circo Voador. Ele foi interrompido por um fã durante a apresentação, isso porque um fã jogou uma rolha no palco durante a apresentação dele. Esse episódio, a gente lembra, aconteceu poucos dias após a polêmica dele envolvendo essa cobrança da taxa de rolha em um restaurante na zona sul do Rio. Vídeos publicados nas redes sociais